Bom dia a todas e a todos. Indagando aos senhores conselheiros, já podemos começar a reunião. Solicito os bons préstimos do Júnior para que proceda a gravação da reunião, retornando com o costumeiro OK. A pauta da reunião do dia 17, da reunião, 15ª reunião ordinária do dia 17 de agosto do corrente ano, às 8h30 horas. Cumprimentando os senhores conselheiros, corregedor Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, conselheiro Dr. José Carlos Oliveira Filho, conselheiro Dr. Rodomarque Nascimento, estendendo os cumprimentos ao secretário-geral em exercício, Dr. Nilzinho Soares, e a todos os servidores que dão suporte necessário para a efetivação desta reunião. Obviamente, como os senhores já sabem, estou substituindo o procurador-geral Machado Neto, que se encontra afastado por motivo de luto em virtude do falecimento do seu sogro, senhor Hélio Barreto Sobrinho. Consta da pauta o item 1.1.
Doutor,
e havendo coro legal.
Cumprimentando a todos, na pessoa de Vossa Excelência, não seria de bom tom submeter a apreciação à ata anterior?
Vou chegar agora aqui.
Ah, desculpe.
Declaro instalado esta reunião ordinária do dia 17 do corrente e consta do item 1.1, leitura e discussão e votação da assinatura da ata da 14ª reunião ordinária ocorrida no dia 3 de agosto do corrente ano. A ata foi previamente encaminhada a Vossa Excelência em discussão, não havendo nada em contrário. Em aprovação, não havendo objeção nenhuma, foi aprovada por unanimidade. Consta da ordem do dia, item 2.1, leitura e discussão da liberação do projeto de resolução que disciplina o procedimento para a elaboração da lista sexta, visando o preenchimento do 5º condicional para a vaga de desembargador destinado ao Ministério Público do Estado de Sergipe, a que se refere o artigo 94 da Constituição Federal e das outras providências. A cópia da resolução foi também previamente encaminhada aos senhores conselheiros. Coloco em discussão.
Foi apenas com alteração.
Obviamente, né? Obviamente.
Incluindo para o
texto original foi retificado e posteriormente foi encaminhado já com a retificação procedida aos senhores, aos senhores conselheiros. Com a palavra, doutor Júnior.
Bom dia a todos, eu apenas li atentamente e vou me abster de votar, porque sou parte interessada no processo de escolha da lista, viu? Muito obrigado.
Certo.
Bom dia a todos, mais uma vez, eu indagaria do Dr. Jorge, já que ele se absteve de votar, mas Vossa Excelência teve a leitura da nova redação.
Dúvida.
Bom, em sendo assim, doutor, eu acompanho.
Inclusive, doutor Jorge, a resolução, ela é genérica.
A redação
é diz respeito à vaga de genérica, não diz respeito a essa eleição, quer dizer, ela será como um paradigma
para todos,
obviamente. Mas nós respeitamos,
concordo plenamente com Vossa Excelência,
a assessoria do procurador-geral,
com a nova formatação aqui formulada. Parabéns, doutor Ernesto.
Muito obrigado. Doutor Zé Carlos. Concordo plenamente, pronto. Após a análise, o Conselho Superior de Ministério Público aprovou o projeto de resolução, resolução número 3/2023, de 17 de agosto do corrente ano. Aprovado, vamos para o item 2.2. Apreciação do parecer jurídico técnico datado de 1º de agosto de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Júnior, sobre o pedido de averbação de horas dos cursos Seminário Internacional Ministério Público e Direitos Humanos na Amazônia, Treinamento SAI, Sistema de Apoio à Investigação Turma Online, Seminário Como Fazer Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias, Como Fazer Entrevistas em Pesquisa Empírica em Direito, Seminário de Pesquisas Empíricas Introdução à Pesquisa Judiciária, Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias, Letalidade Prisional, Uma Queda de Justiça e de Saúde Pública, 12ª edição do Projeto de Segurança Pública em Foco, 2º Encontro da Rede Autocompositiva do Ministério Público, em 2023, o primeiro encontro da Rede Autocompositiva, em 2023, realizado pelo Ministério Público do Pará, CNJ e CNMP, no sentido de que sejam computados 39 pontos no banco de horas da promotora de justiça, Márcia Jaqueline Oliveira Santana, relatora, certíssima senhora conselheira doutora Maria da Conceição Figueiredo Hollenberg, referente ao gabinete 3, em substituição a este que vos fala, conforme o GED 2027-0174-000063-2023-89. O relatório da lavra da conselheira suplente doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, em substituição ao doutor Ernesto, foi pela aprovação. E eu de logo, eu encampo o parecer de doutora Conceição Figueiredo, ratificando plenamente este parecer. Em discussão.
Publicado e encaminhado. Doutor Ernesto, acompanho Vossa Excelência.
Não havendo nenhuma objeção, aprovado por unanimidade.
Foi não. Assistência matinal, mas eu só queria registrar e lembrar a ponderação que na votação anterior, doutor Jorge se absteve para constar em ato.
Constar, exatamente.
É alertar. Exatamente. Não alertar, mas só.
Doutor, perfeitamente. Bem lembrado do conselheiro Rondomar Nascimento. Obviamente que o doutor Jorge Murilo, que será
na condição de candidato,
se candidato de candidato sabe de votar. Pré-candidato, logicamente.
Mas que seja.
Pretenso candidato, né? Eu peguei mas não formulou
seja o pleito. Registrado em ato.
Né? Não está aberto também.
Registrado.
Mas em ata, né? Eu gostaria que o doutor, que o secretário-geral registrasse, bem observado. Conselheiro Rondomar Nascimento. Então, item 2.3. Apreciação do parecer jurídico técnico datado de 1º de agosto do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nito Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas em relação ao evento 1º Fórum Estadual de Políticas Públicas para o Câncer Infanto-Juvenil, promovido pela Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e Adolescente com Câncer, e realizado pela Associação dos Voluntários de Serviço de Oncologia de Sergipe, Avós, no sentido de que não seja considerado para o fim de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento no banco de horas do promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto. Relator e seletivo senhor conselheiro doutor José Carlos Oliveira. Obviamente que o parecer...
Não é doutor Jorge Murilo, não, doutor?
Não, doutor José Carlos.
Ah, o 2....
Item 2.3.
Ah, desculpa.
Nada disso.
Eu sou o 2.4.
É claro.
Estava avançado.
Já foi devidamente encaminhado aos senhores conselheiros. E coloco em discussão, não havendo objeção, aprovado por unanimidade. Item 2.4, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 31 de julho do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas em relação ao curso segundo seminário do Fórum Estadual sobre Aborto Legal, realizado pelo Núcleo de Defesa das Mulheres, NUDEM, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no sentido que sejam computados 3,5 pontos no banco de hora do promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto. Relator e seletivo, senhor conselheiro doutor Jorge Moreira Seixas de Santana.
Eu
aqui eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Jorge.
Renovando os cumprimentos, eu vou fazer uma leitura sucinta, apenas para ficar registrado no áudio, né? É pedido de averbação de horas de curso, cuja-se do requerimento formulado pelo promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto, encaminhado através do GED 2027-0141-0000-126-2023-47, colimando a averbação do banco de horas do Ministério Público para fim de aferição do critério de merecimento, conforme a resolução 02-2018 do evento segundo seminário do Fórum Estadual sobre Aborto Legal, promovido pelo Núcleo de Defesa das Mulheres, NUDEM, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no dia 1º de dezembro de 2020, com carga horária de 7 horas aula. Ab initio, empreende consignar que a matéria é regida pela Resolução 5/2011, do Conselho Superior do Ministério Público, até quando exercer o artigo 1º, inciso 3º. Artigo 1º são critérios objetivos a serem observados pelo Conselho Superior do Ministério Público, indicação de promoção e remoção do Ministério Público, Sergipe, pelo critério de merecimento, observando-se a seguinte gradação. Inciso 3º, frequência e aperfeiçoamento dos cursos oficiais reconhecidos e aperfeiçoamento. Por sua vez, o artigo 6º. Inciso 4, parágrafo 1º, 2º e 6A da resolução supramencionada, com a redação alterada e acrescentada pela resolução 11/2020, do Conselho Superior do Ministério Público, estabelecem critérios para a verbação de carga horária inversa. Eu vou dispensar a leitura, porque isso é praxe nos nossos votos. De outra banda, Calha de Isaac, é a Escola Superior do Ministério Público, que a Escola Superior incumbe a aferição da pertinência temática do curso para fim de inclusão no banco de horas. A propósito, dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da Resolução 2/2018, com redação da alterada pela Resolução 5/2019 do Conselho Superior, o seguinte: parágrafo 3º, a valoração da participação dos membros em curso ou eventos realizados antes da entrada em vigor da Resolução 01/2017 ou que não tenham sido organizados ou ministrados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, ficará a critério do Conselho Superior do Ministério Público do Sergipe, ouvido previamente o diretor da Escola Superior, que emitirá parecer técnico analisando a pertinência temática com as atribuições ministeriais e a instituição que emitiu a certificação. No caso em exame, observa-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça foi distribuído à Escola Superior, cujo diretor, em análise da validade do evento elencado em linhas pretéritas sobre os aspectos materiais e formal, mais especificamente quanto a um objeto interinstitucional na temática abordada, a entidade certificante, ao requisito temporal e à compatibilidade de horário, severo. Com relação à temática do curso, afeta a área jurídica, encontrando-se assim no âmbito das matérias do interesse do Ministério Público. Quanto à entidade realizada, o Núcleo de Defesa das Mulheres no DEM, em parceria com a Escola Superior de Defensoria Pública do Estado da Bahia, trata-se de instituições que se adequam a uma das categorias previstas na linha C do inciso 2 do artigo 6A da resolução 5/2011. Ressalte-se ainda que o certificado apresentado foi submetido ao sistema eletrônico de validação da entidade certificante, tendo sido atestada sua autenticidade. De acordo com o documento de certificação e declaração anexados, o curso ocorreu no dia 1º de dezembro de 2002 e contou com carga horária de 7 horas aula. Considerando que o curso ocorreu no mês de dezembro do ano de 2022, verifica-se o atendimento do requisito temporal de validade do certificado, encontrando-se assim dentro do período de aferição de 12 meses previsto na resolução nos termos do dispositivo supratranscrito. No tocante ao período de realização do evento, não se observou qualquer incompatibilidade, ou seja, qualquer choque de sobreposição de dias e horários, seja quando efetuado o cotejo da capacitação objeto do presente pedido e outro curso objeto de anterior averbação, bem como entre o agora analisado e outros eventos da análise superior com participação do requerente. E concluiu: manifestamos-nos no sentido de que seja considerado, para o fim de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento, o curso segundo seminário de fora estadual sobre aborto legal, computando-se a favor do requerente 3,5 pontos. O derradeiro, após a conclusão da Escola Superior, o requerimento foi encaminhado a esse conselheiro para deliberação acerca da classificação dos certificados apresentados como curso oficial de aperfeiçoamento e consequente averbação do banco de horas. É o relatório. Passo ao voto. Conclusão do requerimento, então, normalmente o certificado com ele acostado, e nota-se que o evento foi promovido pelo Núcleo de Defesa da Mulher, o DEM, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, permitindo assim seu enquadramento como curso oficial de aperfeiçoamento. Nessa perspectiva, uma vez verificadas e confirmadas as validades formal e material do segundo seminário de fora estadual sobre aborto legal, voto pela sua classificação como curso oficial de aperfeiçoamento e, por conseguinte, pela verbação de 3,5 pontos para fim de promoção ou remoção do oferecimento. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, conselheiro Jorge Murilo. Em discussão, não havendo qualquer objeção, aprovado por unanimidade. Prosseguindo o item 2.5, diz respeito à comunicação formulada pelo excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Jorival Pires Rebouças Neto, através do expediente eletrônico constante do GED referido, acerca do arquivamento do inquérito civil PROED número 80.22.01.0021, em virtude do ajuizamento da ação judicial registrada sob o número 2023-88-10-01-1540. Joia para a ciência. Item 2.6. Comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos relacionados nos termos, neste item, nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução número 8/2015 do Conselho Superior Colégio Procurador de Justiça de Sergipe. Também só para a ciência.
Doutor Ernesto.
Doutor Laura. Jorge.
Eu tive o cuidado de abrir os procedimentos dentre todos que estão aqui listados.
Eu estou falando ainda no item 2.6.
É no 2.6. É nesse 2.6. Com relação aos procedimentos 53.19.01.
Logicamente.
Só fazer um registro.
Sim, pois não.
53.19.01.0120. 53.19.01.0093, 53.19.01.0083 e 53.18.01.0003, oriundos da Promotoria de Justiça de Pacatuba. Eu gostaria de fazer um registro de que eu não vou fazer menção às partes porque é matéria de família, mas foi um caso de uma situação em que uma idosa estava numa situação de risco e de quase abandono, e o senhor promotor de justiça da comarca de Pacatuba encaminhou os autos desses procedimentos à Coapaz, e através da intervenção da Coapaz se conseguiu uma conciliação e a solução do litígio. Então eu acho que isso é um fato relevante
que
merece
obviamente
registro. Iniciou-se com o Dr. Raimundo Napoleão Ximenes e foi concluído por Dr. um promotor novo, Figueiredo. É, Dr. Ximenes concluiu, mas foi concluído com o promotor de justiça. A folha aqui não imprimiu. Um dos promotores novos aí, sob o nome de Figueiredo, estou esquecendo dele, desculpe.
Bastante significativa, conselheiro Jorge Murilo, a participação da Copa.
Colaborando para a participação dos conflitos.
Inclusive, eu gostaria do Jorge Murilo que, se fosse possível, que Vossa Excelência, inclusive, levasse ao conhecimento do colégio. Na sessão, está entendendo? A participação da Coapaz, está entendendo? Que toda a participação que é benéfica para o sentido da resolução das situações, dos problemas que o Ministério Público se diz vitorioso, é importante. Quer dizer, a conjugação de sócios.
Doutor Ernesto, apenas corrigindo a bem da verdade, foi concluído pelo Dr. Vitor Figueiredo Sotero,
certo.
Promotor estagiário.
Já um novo promotor. Dr. Rodomar, algum comentário?
Eu também queria ombrear-me aqui a manifestação e a referência feita pelo excelentíssimo senhor corregedor-geral, Dr. Jorge Murilo, e ver que nós estamos no caminho certo. Porquanto isso, esse novo olhar do Ministério Público brasileiro e em especial nosso, sergipano, né, nesse olhar das boas práticas. E aí é um exemplo típico das boas práticas com a resolutividade que houve.
Olha.
Parabéns ao colega promotor, parabéns ao doutor Jorge. Eu acho que, enfim, é como disse Vossa Excelência, esse engajamento da instituição. Espero que seja seguido este exemplo pelos demais colegas e por nós também.
Muito obrigado, doutor Adalmo. E é mais uma prova que o ditado popular continua sempre em efervescência, que a união faz a força, tá entendendo? Então, prosseguindo, o item 2.7, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos constantes nesse item. Também só para ciência.
Doutor Ernesto, apenas para registro. De todos esses procedimentos do item 2.7, a corregedoria encontrou 7 procedimentos com
prazo,
mais de 5
né?
anos.
Exatamente.
A assessoria da corregedoria conseguiu abrir o PROES de cada um e verificou que os pedidos de prorrogação estão devidamente fundamentados, de sorte que da parte da corregedoria não há nada a impugnar.
Obviamente, muito obrigado.
Não foi bom a determinação do conselho, porque a gente percebe que houve uma redução significativa. Quer dizer, houve.
Não dá resolve utilizado, né, doutor?
Com certeza. Quer dizer, o objetivo foi alcançado. E me parece que os colegas promotores estão observando e atentos a essa situação. Eu acho que é mais um ponto relevante a ser ressaltado.
Muito obrigado, doutor Rodomar. O trabalho dirigido, o trabalho concatenado, o trabalho em conjunto.
Com certeza.
Só produz
com
resultados
certeza.
Positivos, está entendendo? Muito bem. Prosseguindo, vamos ao item 2.8, apreciação e discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis relacionados. Gabinete 1, Dr. José Carlos Oliveira Filho, itens 1 a 7, pela homologação, em discussão. Já foram encaminhados para a ciência de todos os senhores. Doutor Zé Carlos, algum comentário? Tudo certo. Em discussão. Não havendo objeção, aprovado por unanimidade. Voto do gabinete 3, da lava da doutora Conceição Figueiredo, substituição a este que vos fala. Entre 18 e 9, homologação. Eu encampo perfeitamente o pareceres da conselheira substituta, doutora Conceição Figueiredo. Coloque em discussão. Não havendo objeção, aprovado por unanimidade. Item 10 a 12, gabinete da corregedoria, doutor Jorge Moreira Cícero Santana. A quem eu passo a palavra. Algum comentário, doutor Jorge?
Não, nada declarado.
Nada declarar. Coloque em discussão. Não havendo objeção, aprovado por unanimidade. O item 3. Eu vejo aqui na pauta que não consta nenhuma comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público. Item 4. Comunicação de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos número 2, 4, 5, 5A do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2022, assento número 13, datado de 26 de agosto de 2014, e assento número 24, datado de 25 de março de 2021. Só é para a ciência. Vamos ao item 5, no que ocorrer. Consta aqui, no que ocorrer, uma solicitação formulada através do expediente eletrônico GED, referido, datado de 24 de julho do corrente ano, da lavra do promotor de justiça Rogério Ferreira da Silva, para frequentar curso de doutorado em Direitos Humanos ofertado pela Universidade Tiradentes, com aulas ministradas no município de Aracaju, mediante afastamento do citado promotor de justiça das respectivas atividades ministeriais nos dias 18 e 25 de agosto, 1º e 15 e 29 de setembro, 20, 27, 30 e 31 de outubro, 1, 3, 10, 17 e 24 de novembro, visando acompanhamento de disciplinas obrigatórias. Essa formulação só para a ciência e é uma praxe aqui do Conselho Superior concordar plenamente.
Doutor Ernesto, pela ordem.
Uma palavra, doutor Jorge Murilo.
Eu observando a leitura do registro que Vossa Excelência acabou de fazer, a comunicação a pedido do doutor
Rogério
Ferreira, é de se louvar, né? A atitude do doutor Rogério, que está fazendo um curso de doutorado sem se afastar das atividades. Existe também o doutor Nilzi também, que está fazendo um curso doutorado.
É isso que eu ia dizer.
Está afastado das suas atividades. Isso denota um esforço extraordinário, certo? E uma consideração especial com a instituição. Isso é louvável, viu? Meus parabéns ao senhor.
Obrigado.
Doutor Ernesto, eu também não poderia deixar de manifestar e parabenizá-los aos eminentes colegas, doutor Nilzi, que hoje está aqui secretariando este Conselho Superior de Administração Pública, com muita honra, né? E estender também os meus cumprimentos ao colega doutor Rogério. Parabéns a ambos e sucessos.
Obrigado. Só para fazer justiça, doutores, doutora Cecília também na mesma toada.
Esteja inclusa.
Eu quero colocar uma vírgula na minha colocação, doutor Rosomar, que, de fato, existe resolução do Conselho Superior que permite ao membro se afastar. É uma, até uma prerrogativa, principalmente quando é curso fora do Estado, não é isso, se não me engano. Mas não há de se louvar a dedicação e o esforço desses promotores que estão fazendo um curso tão pesado como é um mestrado, como é um doutorado, sem se afastar de suas funções.
Obrigado. Eu ratifico plenamente o que já foi dito pelos senhores conselheiros e digo o seguinte, que, como foi dito, que se você iniciar um curso mestrado e doutorado já é uma atividade hercúlea, imagine você não se afastar das suas atividades. Então eu parabenizo mais uma vez e digo o seguinte, que não é só os promotores, doutor Nilzi, doutor Rogério, doutora Cecília, que ganham, mas quem ganha acima de tudo é o Ministério Público, pelo aperfeiçoamento dos nossos colegas. Parabéns mais uma vez, doutor Nilzi. Obrigado. E que o senhor representa os demais colegas que estão fazendo esse curso. Estou vendo que não existe mais nada na pauta a dizer, e somente agradecer a presença dos senhores, declarar encerrada a presente reunião, desejando profícuo trabalho para todos e paz e bem para todos nós, né, doutor Zé Carlos?